Muito boa tarde, é tempo de informação. Vamos para já ficar com os títulos e o Vítor Molinas.
Sejam bem-vindos. Farmácia foi alvo de furtos ao início da tarde. Duas mulheres limparam prateleira de dermocosmética. Autarquias vão poder candidatar-se a 100 milhões de euros para investimento em projetos de abastecimento de água e saneamento. Revés no processo do flecheiro. Não há dinheiro comunitário para realojamento das famílias de etnia cigana. Fechamos com a nota do dia hoje com José Vitorino.
Este anúncio é só para si que é mulher. Dia 8 de março, o restaurante Lodes vai provocar o seu apetite com buffet de entradas frias, a mais usar bolhão pato, prato de peixe, de carne, sugestão do chefe, prato alternativo, buffet de doces e frutas e café. A música ao vivo é com os guardiões do palco. Dia 8 de março, dia da mulher, vai ficar na sua memória com paladares soberbos. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Restaurante Lodes, na Estrada da Serra, Tomar. Existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros em geral fracos, em especial no litoral e pouco frequentes na região sul, queda de neve acima dos 600 a 800 metros nas regiões norte e centro, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas. Ainda formação de gelo geada em alguns locais do interior e pequena descida da temperatura. Máximas de 6 graus para a Guarda, 12 para o Porto e Castelo Branco, 13 para Coimbra, Leiria e Évora, 14 para Tomar, Santarém e Lisboa e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A farmácia Alfa, situada na Avenida Dono, no Álvares Pereira, foi alvo de um furto ao início da tarde de sexta-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, junto dos responsáveis do estabelecimento, duas mulheres retiraram diversos produtos de dermocosmética de elevado valor, sendo que o prejuízo até agora ainda não foi apurado. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, a própria farmácia Alfa refere que os autores do furto foram duas mulheres de etnia cigana, de origem portuguesa, que entraram no estabelecimento, tendo uma delas demorado na entrada durante algum tempo seguidamente. Uma das cidadãs dirigiu-se ao balcão, fazendo bastantes perguntas, monopolizando a atenção de um dos funcionários, enquanto outros utentes estavam a ser atendidos. O texto refere ainda que, quando a segunda cidadã saiu, os funcionários foram informados pelos utentes que estavam na farmácia que tinham sido retirados artigos de uma das prateleiras. O furto foi imediatamente comunicado à Polícia de Segurança Pública de Tomar, que, por volta das 16 horas, já tinha chegado às responsáveis, encaminhando-as para as instalações da Divisão Policial de Tomar. Para que esta operação tivesse sucesso, muito ajudou a prontidão das autoridades e, claro, a queixa apresentada pelos responsáveis, que fundamentaram estes lamentos no circuito interno de videovigilância, onde as mulheres podem ser identificadas, principalmente a que retira os artigos da prateleira. Em termos de ocorrências, referência ainda para esta manhã, com a PSP e os bombeiros a serem chamados à Ponte da Vala, onde ocorreram agressões. Os bombeiros foram solicitados precisamente pela Polícia de Segurança Pública para às 7h25 marcarem presença no local onde tinham ocorrido várias agressões. Para o hospital foi depois transportado um indivíduo pelos bombeiros de Tomar, mas a ERTS sabe que há pelo menos outro assistido no hospital de Tomar. Não foi possível apurar, entretanto, as razões que estiveram na origem dos referidos confrontos.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Referência, então, para o Ministro do Ambiente, João Martins Fernandes, anunciou esta semana em Abrantes que durante o mês de março vão ser abertas candidaturas para que as autarquias possam aceder a fundos de investimento dirigidos ao saneamento e às redes de abastecimento de água. O Ministro deixou o desafio às autarquias para que sejam apresentados projetos que classificou como de maduros e que, por isso, rapidamente possam vir a ser concretizados.
E o PLCU, o Programa Operacional que gerimos, é a ferramenta que temos para apoiar os investimentos que ainda faltam. Não enjeitamos novas oportunidades de o poder financiar, mas, para já, o que temos é o PLCU. E no contexto do PLCU, já durante o mês de março, vai ser lançado um aviso para candidaturas para tentar acabar de fazer as redes que ainda faltam, com um valor, não de investimento, um valor de fundo, o investimento será maior do que esse, de 100 milhões de euros. Durante o mês de março, aberto a todos os municípios do país, sem dizer que os que optaram por se juntar às Águas de Portugal, ou os que não se optaram, os que estão em parcerias, não. Aqui, a política que está por trás destes 100 milhões de euros é a política de fazer o que falta. Fazer o que falta. E se falta, esses 100 milhões estão disponíveis para que todas as autarquias do país, em igualdade de circunstâncias, se possam candidatar. Com certeza que isso não nos inibe nunca de fazer política e dos 400 milhões que temos disponíveis, os outros 300 milhões serão já para fazer política. Nós sentimos também que, depois de ter um programa que é de 2014 a 2020, que praticamente ainda não saiu dos tacos, não podíamos pôr aqui com grandes flores, porque existem compromissos por parte das autarquias que assumiram, naturalmente, perante os seus eleitores, numa expectativa de um quadro comunitário de apoio que deveria estar disponível e aberto e que muito tem tardado a que isso seja possível. Por isso, desafio todos os autarcas a que concorram com projetos maduros, projetos de preferência já mesmo para começar agora e que muito depressa possam trazer este investimento que, partindo de 100 milhões, rapidamente chegará aos 130, 140 milhões no país.
Referência então para estes 100 milhões de euros que, entretanto, podem ter acesso os municípios, 100 milhões de euros para investimento nas áreas do saneamento e também nas redes de água.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E voltamos aos assaltos, neste caso para referir uma outra situação que se passou nas últimas horas, neste caso que envolve a Associação Clube Recreativo da Sabacheira, em relação ao qual houve uma tentativa de assalto do Presidente da Junta de Freguesia, António Graça. O que é que se terá então passado em concreto nesta situação?
Por volta das 4 da madrugada, tentaram assaltar uma vez mais uma das associações aqui da freguesia, neste caso a da Sabacheira. Durante os últimos anos isto tem sido uma constante. Mas ontem, para não dizer que há 3 meses, a do furador também foi assaltada. E ontem, uma vez mais, tentaram, mas viram-se os objetivos frustrados, até porque houve um estrondo. Foi uma tentativa de abrir uma porta que é reforçada e a presidente do clube, que por acaso ouviu, mora perto, e apercebendo do que estava a passar, acordou o marido, ligou-me, fomos logo a correr para lá. Entretanto, eles puseram-se em fuga, a GNR já estava a chegar, mas pronto, conseguiram fugir, apesar da rapidez da GNR. Mas deu para perceber que era um carro pequeno, escuro, 2, 3 indivíduos. Pronto, isto basicamente é também um aviso para todos os clubes aqui da freguesia e do concelho para terem cuidado, porque já sabemos que normalmente o que eles querem, eles sabem que os clubes não têm muito dinheiro, nem muito nem pouco, até porque não deixam dinheiro em caixa, mas normalmente querem aparelhagens de som, querem alguns sistemas informáticos, que neste caso também não teriam hipótese, mas tentam sempre, pronto. E o que sobra aqui são prejuízos materiais, que o que vale é o clube ter um seguro, mas há muitos clubes que nem seguro podem ter ou não conseguem ter, e quem perde sempre com isto é a associação e são as pessoas que vêm as coisas todas danificadas, não é?
António Graça, fica então aqui este registro também sobre esta ocorrência. O nosso muito obrigado. Mais uma ocorrência em termos das últimas horas, que tem sido algo movimentada em termos de assaltos no concelho de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E prosseguimos para referir que não há enquadramento comunitário, ou seja, não há apoio financeiro para o realojamento das famílias de etnia cigana que estão no acampamento do Flecheiro. O objetivo da Câmara para resolver parte do problema centrava-se na passagem dos cidadãos em causa para novas tipologias, mas a verdade é que o município já foi avisado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro que não haverá dinheiro para construções, sendo reforçada, por outro lado, a verba relativa à reabilitação de edifícios para habitação social. Mas não foi esta a única má notícia transmitida pela CCDR em recente reunião com o Presidente da Câmara, Anabela Freitas, que, para além de confirmar o processo relativo ao Flecheiro, também informou que a verba prevista para a reabilitação do Parque de Campismo não irá entrar nos cofres da autarquia.
Fomos chamados pela CCDR para negociar, para iniciar as negociações do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. O que é que ficou sem enquadramento comunitário? Parque de Campismo, portanto, como sabem, tínhamos previsto uma verba de 600 mil euros para a renovação do Parque de Campismo, não tem enquadramento comunitário segundo a CCDR, e o que tínhamos também previsto, que era o realojamento em novas tipologias, consideram que é construção nova, e, portanto, não tem enquadramento comunitário. Construção nova não tem enquadramento comunitário e, portanto, conseguimos visto e terem percebido porque é que nós necessitávamos e tínhamos lá colocado esta questão do realojamento em novas tipologias, portanto, é essencialmente para a comunidade cigana, houve um reforço das verbas na reabilitação de edifícios para habitação social. Repartição em duas fases da requalificação do Flecheiro da Avenida Nuno Álvares e do Complexo da Levada, Convento de São Francisco e valorização das ruínas romanas e, mais uma vez, foi-nos reafirmado que o instrumento financeiro só estaria concluído no final do ano. Isto afeta-nos a nós, porque nós tivemos que colocar, quando apresentámos o PEDU, tivemos que colocar uma parte afeta ao instrumento financeiro e afeta todos os privados que queiram investir. Isto também só no final do ano, já tinha sido dito numa reunião que tinha ocorrido aqui em Tomar a semana anterior e foi-nos reafirmado que o instrumento financeiro, as regras só estarão concluídas no final do ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha serviu de palco para a apresentação na última quinta-feira do Transporte a Pedido, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e à qual já aderiram alguns dos 13 concelhos que fazem parte da região. Registro para a presença na sessão de Fernando Freire, Presidente da Autarquia Barquinhense, e ainda de Miguel Pombeiro, Secretário-Geral Executivo da CIMT, que explicaram em traços gerais aquilo que está em causa. Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, destacou as vantagens inerentes à aproximação dos cidadãos aos serviços públicos, até mesmo ao entroncamento no que diz respeito à CP.
Este novo serviço de oferta de mobilidade, ou seja, a possibilidade de os locais mais rurais se deslocarem para os agregados urbanos, no nosso caso, essencialmente para os serviços públicos, quer a Loja do Cidadão, quer a Câmara Municipal, quer Serviço de Saúde, quer os próprios atividades comerciais que existem no nosso concelho, e também muito mais além. Ou seja, este projeto também vai abarcar a possibilidade de chegarmos à cidade do entroncamento, nomeadamente à estação de caminhos de ferro, para a utilização de um transporte extremamente não poluente e também extremamente rápido. Não tem como limite Vila Nova Barquinha, conseguimos também, de facto, oferecer ir muito mais além nesta aproximação. As chamadas, também existem dúvidas, depois isto será mais esclarecido durante a sessão, como começa pelo número 800, não tem nenhum encargo financeiro para quem faz, no fundo, a respectiva reserva. É garantido sempre o transporte, desde que ele seja previamente contratado ou, no fundo, seja previamente marcado.
Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez depois uma apresentação mais detalhada do projeto, apontando as mais-valias do transporte a pedido.
Que é uma solução de transporte público inovadora, que se iniciou justamente no Médio Tejo e que teve que ter um despacho do Secretário de Estado dos Transportes para que isso pudesse ter acontecido. É uma solução essencialmente para territórios de baixa densidade ou territórios onde aquilo que é a oferta do transporte regular é insuficiente para os circuitos de mobilidade que são necessários para, para os habitantes dessas respectivas áreas. E, portanto, como aqui vai ser explicado, o transporte a pedido assemelha-se ao transporte público, isto é, tem os circuitos perfeitamente definidos, tem horários perfeitamente definidos, tem paragens perfeitamente definidas, tem um tarifário também ele perfeitamente definido. Aquilo que o distingue é que ele só se realiza se no dia anterior, até uma determinada hora, for feita a reserva para a realização desse transporte.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Neste sábado, as duas principais estruturas partidárias do distrito, PS e PSD, estão envolvidas nas escolhas das suas lideranças, tal como acontece a nível nacional. António Gameiro, presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, recandidata-se ao lugar enquanto no PSD Nuno Serra, presidente santo da Conselhia e da Distrital do Partido Social Democrata de Santarém, é também o único candidato à Comissão Política Distrital do PSD. Nestas eleições que decorrem nos 21 municípios do distrito, os dois partidos vão também eleger as respectivas concelhias e, tal como acontece na votação para as distritais, também de uma forma geral, a escolha far-se-á na confirmação de listas únicas. Em Tomar, recandidata-se à liderança das concelhias, Hugo Costa e João Terreiro, respectivamente, do PS e do PSD. Os socialistas apresentam-se a votos com o lema Ganhar as autárquicas em 2017, aliás, e Unir os ribatejanos. Os socialistas em torno dos interesses das pessoas e da região nos 21 municípios com a marca de gestão do PS. O Costa, também agora deputado, é diretor de campanha e o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, mandatário da candidatura. Maria do Céu Albuquerque é candidata à presidência da mesa da Comissão Política Distrital da Federação Socialista. No campo social-democrata, Nuno Serra candidata-se a pensar também já nas autárquicas de 2017. O deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD na Assembleia da República é também o atual presidente da Distrital de Santarém e está em fim de mandato como presidente da Conselhia do PSD de Santarém. Nuno Serra afirma pretender continuar o percurso de proximidade entre as suas secções e comunidades locais, criando as condições necessárias para um bom resultado nos desafios que se avizinham.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Este domingo, a Feira de Colecionismo e Velharias, que decorre mensalmente em Tomar, vai ser transferida para a envolvência do mercado municipal, sendo que a partir deste mês de março irá decorrer no primeiro domingo de cada mês, entre as 10 e as 19 horas. Esta é uma organização da Associação Cultural de Artesãos e Artistas Plásticos da região dos Templários e conta com o apoio do município de Tomar e, até agora, decorria nas arcadas da Alameda 1 de Março e nas ruas adjacentes. O processo preocupa os habituais participantes do certame, considerado o melhor do género realizado no centro do país, pelo impacto que pode ter no número de visitantes esta mudança. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, explicava recentemente em reunião do Executivo esta alteração, que foi alvo de uma ação de informação junto dos participantes da feira.
A Feira de Velharias, que se fazia na Alameda 1 de Março, durante a feitura da mesma, foi distribuída a todos os comerciantes que, a partir de março, passaria para a envolvente ao mercado. E, portanto, teve que haver aqui este contacto. Como sabem, a feira não é organizada pela Câmara, é organizada pela ACART. Reunimos com a ACART, os comerciantes vão passar, os feirantes vão passar para a envolvente ao mercado e, a pedido da associação, a feira realizava-se sempre no segundo domingo de cada mês, a pedido da associação, passar-se-á a realizar no primeiro domingo de cada mês. A Câmara colaborou com a associação na feitura, quer dos documentos que foram do flyer que foi entregue aos comerciantes, quer nos cartazes para divulgação da alteração, quer do local, quer das datas de realização da feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, a sociedade de consumo apresenta-se por vezes como uma forma de marginalidade. Há algum atrevimento no que digo. Não estou a falar de roubos e assaltos, claro. Mas estou a falar de uma atitude perante o seu próprio interesse, o da promoção do consumo, que por vezes ignora valores sociais, identidades culturais, ou, como parece o pior de tudo, exibe um mal disfarçado desprezo pela preservação do meio ambiente. Estou, portanto, a considerar esta promoção da fúria consumista marginal ao caudal central dos valores que devem ser alimentados com vista à evolução da humanidade, da promoção da equidade, da preservação de recursos e da busca da felicidade humana. Apenas isso, se é que é razoável dizer apenas. O mundo dos interesses comerciais é insondável e os meios a que recorre assumem as mais diferentes formas. Desde o assédio comercial direto, que chega a manifestar alguma agressividade, à obsolescência programada dos bens de consumo, tudo concorre para o mesmo fim que é o lucro. A publicidade, constituindo em si uma manifestação cultural da sociedade de consumo, é um campo de estudo com maior interesse para a compreensão desta mesma sociedade. É por isto que a minha análise de hoje se baseia num objeto publicitário, no caso, um cartão multibanco. É um objeto de uso cotidiano, mas é também um suporte publicitário. Circula agora um cartão que a entidade bancária apresenta como uma homenagem à cultura. O cartão é composto por um desenho de Júlio Pomar, que representa a figura de Fernando Pessoa e transcreve uma parte de um verso, nem sequer um verso inteiro, deste poeta. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. O desenho é bonito, a linha escrita também, sobretudo se nos chama à memória o resto do poema Tabacaria. Mas, homenagem à cultura? Meio verso de um poeta importante, deslocado do seu contexto, aplicado de forma muito conveniente num cartão bancário, é uma homenagem à cultura? Ou será antes uma muito conveniente apropriação da cultura? Os criadores do cartão poderiam ter feito muito melhor. Vamos ver como. Aqueles desenhos do Pomar são pouco significativos da sua obra. Melhor seria reproduzirem uma das suas pinturas mais marcantes e obra de referência da pintura portuguesa do século XX. Chama-se O Almoço do Trolha. Quanto ao poema, não precisavam de sair da tabacaria. Ou reproduziam toda a primeira quadra para fazer algum sentido, ou então, se queriam ser tão sintéticos, reproduziam o segundo verso que diz Nunca serei nada. Tínhamos então um cartão multibanco que, além de uma homenagem à cultura, era uma homenagem aos trabalhadores e apelava a um certo realismo perante a cedência ao desejo de consumir. É que, assim como está, o cartão pode levar-nos a esquecer uma verdade da vida. É de que os sonhos não se compram. Fique bem, gaste pouco e bom fim de semana.
Nota do dia com José Vitorino no fecho das notícias. É tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.